Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, hoje, quinta-feira, 30 de março de 2017, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio, central técnica Vinícius Sampaio, reportagens do Luiz Ferreira, Rafa Monteiro, Wagner Gomes e da querida Gláucia Araújo, produção Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esportes Otávio Prevedi. O Magrão está começando o programa No Mundo da Bola. Fazendo sempre você feliz com o futebol, sempre no horário certo, 17 horas 5 minutos. Vamos às manchetes de hoje. Botafogo encara Portuguesa em Los Lares em busca de uma vaga nas semifinais da Taça Rio. Vasco enfrenta o Boa Vista no reencontro de Milton Mendes e Joel Santana. Técnico Abel Braga já confirmou que vai usar os reservas no Fla-Flu de Cariacica. Técnico Zé Ricardo valoriza a atuação dos garotos do Flamengo no empate com o Voltaço. FIFA anuncia a proposta final para realizar a Copa do Mundo com 48 seleções a partir de 2026. Novo formato do Mundial ainda precisa de aprovação do Conselho. Prêmio Brasil Olímpico consagra Isaías Queiroz e Rafaela Silva. Carlos Arthur Nussmann tenta explicar a situação de Maracanã e Maracanãzinho. Xixi, como diria o velho Tutuca. Xixi, rapaziada. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Fazendo você feliz com o futebol, mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 99784-9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos telefones 21 sempre, Rio de Janeiro, 2117-6918 ou, se preferir, 2117-6919. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. E vamos seguir com o programa de hoje, falando do trânsito, na cidade e de volta para casa com o cidadão carioca. Fala, índio, tá com fome, índio?
Trânsito.
Nosso Sebastião Luiz Xavier, nosso índio, o rei do WhatsApp chegando. Boa tarde, Glaucinha Araújo.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, índio. Boa tarde, cabeça. Boa tarde aí a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Olha, Mazella, Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção na chegada ao pedágio e também na saída para Jansen de Melo. Tempo de travessia estimado em 17 minutos. No sentido Rio, o fluxo é bom. Agora, quem está pegando aí a Avenida Brasil é ali em Irajá. Teve um princípio de incêndio num carro na pista central, no sentido centro, né? Quem vem em direção ao centro do Rio vai encontrar trânsito muito lento no local. Os bombeiros estão lá e uma faixa está ocupada. O trânsito também é lento no túnel Rebouças, né? Um ônibus enguiçado, ocupando aí uma faixa do sentido centro, entre as galerias. Sete Rios já foi acionada. Em Vila Isabel, na rua Visconde, Santa Isabel, uma faixa ocupada na altura da rua Barão de São Francisco. Acidente entre um carro e uma moto, né? Então tá aí. Pessoal que tá vindo de lá da Zona Oeste, né, direção ao centro, ali em Irajá, na altura de Irajá, trânsito bastante complicado, incêndio no ônibus, é bom prestar bastante atenção. Ricardo Mazella.
Obrigado, Glaucinha, com o novo penteado, jogando o cabelo para o lado esquerdo, está realmente linda, maravilhosa, não tá, Valdir?
Ela é orcocô.
Gostou a cabeça do novo penteado de Glaucinha?
A Glaucia sempre...
Na frente
sempre
da moto.
Foi bonita.
Gostou,
sempre.
Índio, qual a sua nota pra ela, Índio? Eu não ouvi, desculpe.
10, nota 10.
Um fenômeno feminino do rádio brasileiro.
O que a pessoa não tem que passar pra ganhar seu dinheiro honestamente, né?
Estamos te elogiando com você.
Vida de você, Valdir, eu fico até preocupada. Do Mazella ainda relevo.
Mas eu fui gentil com você.
Você foi, Mazella, você é um gentleman.
Obrigado.
Fez programa comigo durante um ano.
E agora graças a Deus se livrou de você.
Eu não fiz programa nenhum contigo, não me comprometa.
Programa de 3 às 5, você está comprometido. O seu texto está horroroso, Valdir. Não. Vamos ao Campeonato Estadual Taça Rio. Segundo turno, quinta rodada. Jogo em andamento. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Muito boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes do programa do Mundo da Bola. Nesse momento, em Moça Bonita, o Bangu vai vencendo o Macaé por 1-0, gol marcado por Guilherme. A partida está, o relógio marca 29 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, Mazella, o Bangu vai dando uma respirada. Conte permanece na lanterna do seu grupo, o grupo C, com 4 pontos ganhos. A gente lembra que o Bangu luta contra o rebaixamento. E lá em Moça Bonita, interessante que a torcida do Bangu está fazendo protesto contra a situação do time. Várias faixas viradas de ponta cabeça.
Valdir, eu vou te chamar antes do Vasco da Gama. Você já entrou já elogiando a Glaucia, falando que fazia programa com ela de 3 às 5.
Fazia, mas o Índio era operador.
É verdade, inesquecível. Eita, isso. Nós. Olha só, Valdir, agora Bangu e Macaé, as duas piores equipes do campeonato estadual de 2017. Há muito tempo eu não vejo um time tão ruim do Bangu, como também o Macaé, eu não vejo um time tão ruim como o do Macaé há muito tempo.
Olha, eu comentei Bangu e Botafogo domingo, e o que você está dizendo agora, eu falei no último domingo. Eu cobri Bangu quando eu entrei aqui na Rádio 85, o Bangu foi vice-campeão carioca e vice-campeão brasileiro. Tinha um grande time. Eu disse domingo, depois do jogo entre Botafogo e Bangu, ao lado do Rui Fernando, na Moça Bonita, que ia ser o pior time do Bangu dos últimos anos que eu vi jogar. Não adianta você trazer o Louco Abreu pra fazer mídia, porque se o time não for bom, não tem mídia pro time ruim. E a bola também não chega nele. O time do Bangu é muito ruim. O Macaé, você tem toda a razão, é horroroso. O Vasco conseguiu a proeza de empatar com o Macaé.
E o Macaé foi melhor naquele dia.
Naquele dia foi. Eu não comentei aquele jogo, mas eu comentei depois.
Eu fiz esse jogo.
Eu fiz o outro jogo, mas eu tava assistindo e ouvindo a sua narração. Tava aqui na TV fazendo outro jogo. Aqui na rádio, fazendo outro jogo, vindo pela TV. E realmente foi um abuso. O Vasco conseguiu ressuscitar o Macaé, que vai disputar a Série C e é um sério candidato aí pra D, hein?
É verdade. 17 horas, 11 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Vamos falar da equipe do Vasco da Gama. Eu, Valdir e o Rafael Monteiro estaremos lá, direto de São Januário. A bola rolando 9h45 na quarta-feira, 9h30 da noite, depois de Portuguesa e Botafogo, com Rui Fernando e Jorge Ramos. Nós estaremos diretamente de São Januário, eu, Valdir e o Rafa, 9h30 da noite, para Vasco da Gama e Boa Vista. Vamos saber as últimas do Vasco da Gama. Repórter Maneiro, Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafinha.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella, os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. E o Vasco vem precisando de vitória nesse momento na competição, na Taça Rio. Daqui a pouquinho enfrenta o Boa Vista em São Januário, dentro de casa. O Vasco precisa vencer e torcer por empate da Portuguesa contra o Botafogo no estádio Los Lares. Como é a situação do Vasco da Gama nesse momento na competição? O Fluminense tem 10 pontos, é o líder. O Fluminense está classificado para a semifinal da Taça Rio e também do Campeonato Estadual. Na sequência, na segunda colocação, tem o Volta Redonda com 7, a Portuguesa com 7 pontos e o Vasco da Gama com 6 pontos. O Volta Redonda jogou ontem contra o Flamengo e empatou pelo placar de 1-1. Então, o Vasco tem um jogo a menos que o Volta Redonda. Se o Vasco empatar o jogo, o Vasco passa o Volta Redonda. Porém, o Vasco vai ter que torcer também por um tropeço da Portuguesa hoje contra o Botafogo. Enfim, se a Portuguesa empatar o seu jogo e o Vasco vencer, o Vasco sobe da quarta para a segunda colocação da Taça Rio no seu grupo. Aí sim ficaria ele na zona da classificação para a próxima fase, ainda levando essa decisão para a última rodada do Campeonato Carioca, na verdade da Taça Rio, para saber se classifica ou não da competição. E também com essa vitória, o Vasco conseguiria subir da quarta colocação para a terceira melhor campanha geral no campeonato estadual. Quem fala sobre esse momento da Taça Rio é o técnico Milton Mendes, ele que por enquanto está invicto sob o comando do Vasco da Gama, um empate e uma vitória. Ele fala sobre como o Vasco vai se comportar daqui por diante no campeonato estadual.
Temos que encarar os jogos todos de uma forma muito determinada. Sabemos a dificuldade que é enfrentar o Boa Vista, que é uma equipe muito experiente, joga muito bem a bola. E nós treinamos uma forma de contrariar o que eles têm de melhor e procurar explorar o que eles têm de menos bom. Mas encaramos o jogo como um jogo de final. Como eu sempre disse para vocês, desde que aqui cheguei, o jogo mais importante é o próximo, porque ele por ser o próximo é o mais importante. Se nós formos galgando passo a passo, as coisas tendem a ficar mais forte, porque nesse momento nós temos que levantar o que os jogadores estavam menos bem, eles estavam com a estima meio baixa. Então, primeiramente, temos que levantar a estima. Como é que se levanta a estima? Ganhando, jogando bem, e isso ajuda, fazendo bons treinamentos, levantando o índice físico. Então, tem uma série de nuances que são importantes para o jogador sentir-se bem e forte para poder encarar os jogos todos.
Vamos falar um pouquinho sobre o time que vai enfrentar o Boa Vista mais tarde, 9:30, no estádio São Januário. Rodrigo, Kelvin, Guilherme, Marcelo Matos continuam fazendo trabalho de transição física, porque eles se lesionaram, já saíram do departamento médico, agora estão trabalhando apenas a parte física, bem próximo do Wagner. O Wagner, o que acontece? O Wagner também se contundiu, mas o Wagner já passou por esse período de transição física e hoje fica à disposição do técnico Milton Mendes, mas deve ficar no banco de reserva.
Rafael!
Sim.
Deixa eu aproveitar, você vai trazer outra matéria com o Milton Mendes, outra entrevista, outra sonora. Quero saber do Valdir Luiz, o Wagner, na sua segunda passagem pelo Fluminense, na última passagem, melhor dizendo, pelo Fluminense, no finalzinho ele já não estava legal. É um jogador que acende e apaga, ultimamente mais apaga. Essa dúvida do Milton Mendes, começar com ele ou não, o que é que você acha?
Mazela, o Wagner é mau jogador não, mas ele é um jogador que está vivenciando o mesmo problema do Luiz Fabiano e do Montijo. Eles estão vindo num futebol onde a competitividade era zero. Então são jogadores que custam a pegar ritmo de jogo que não disputavam competição de alto nível. Ele é um bom jogador. No Fluminense ele foi bem, mas ela...
No final
ele foi
não.
Muito bem no
final,
Fluminense.
Não. Final não.
2010, no final tudo bem, mas ele foi muito bem. É um jogador qualificado, é um jogador interessante, tem um bom passe, chega bem para finalizar. Eu acho que ele tem que ser titular nesse time do Vasco. Eu acho que o Vasco tem que arrumar, na minha opinião, um volante bom. Porque esse Jean só faz falta. Vai ter que ter um volante que saiba jogar. E quando voltar o Marcelo Matos, vai melhorar. Porque o Jean não tem saída de bola. E o futebol moderno hoje, o volante tem que saber jogar. E o Jean não sabe. E eu acho um crime o Andrezinho ficar fora do time do Vasco. Agora o Milton Mendes já está dando chance para ele. Porque quem viu o Vasco, como eu vi, com vários jogos que eu comentei com o Cristóvão, e viu o Vasco agora com o Milton Mendes, é um outro time, hein? Você viu o jogo de domingo, o Vasco foi, sabe, o Flamengo é um time, um elenco melhor, mas o Vasco fez um grande jogo. Então hoje o Vasco tem tudo para vencer. Pô, não, Rafa.
Não, sobre a situação do Andrezinho, muito interessante. Quando o Vasco venceu a primeira partida com o técnico Milton Mendes, eu perguntei a ele como era a sensação dele de retornar ao time do Vasco, já que tinha partidas que ele sequer era relacionado para o banco de reservas. Ele disse, isso não acontecia comigo desde os meus 17 anos, quando eu passei do profissional, da categoria de base para o profissional. Ele se mostrou bem magoado com o técnico Cristóvão Borges, mas preferiu não falar sobre o assunto, Valdir.
Bom, então, para concluir esse tema, obrigado, Rafael, pela informação. Seguinte, o Andrezinho tinha que jogar no time do Vasco, ele é bom jogador. O Cristóvão no Vasco só inventou. Ele botou o Evander, que todo mundo sabe que ele é um meio campo com características ofensivas, como volante. Ele botou esse Jean que ele indicou tem que botar para jogar, fraquíssimo no time, deixou o Andrezinho de fora, ele não deu padrão, ele não deu um esquema tático definido ao Vasco da Gama e não conseguiu manter uma equipe. Então não vai dar padrão nunca. É gente boa, é um cara legal, mas o histórico dele como treinador, ô Mazella, não diz nada. Tirando a passagem que ele pegou no Vasco, quando o Ricardo Gomes teve o AVC e ele deu sequência até o final do ano, 2012 foi mal no Vasco, 2013 foi mal no Bahia, 2014 ficou marcado no Fluminense pelas derrotas que teve, 4-1 para Chapecoense, 5-2 para América de Natal. Foi mal no Fluminense, foi mal no Bahia, foi mal no Atlético Paranaense, foi mal no Corinthians, foi mal no Flamengo, e só trabalhou em time grande, só trabalhou em time de camisa e time de torcida, e voltou pro Vasco. Então, o Cristóvão é um caso à parte, ele é um verdadeiro fenômeno, porque ele consegue fazer trabalhos ruins em várias equipes e tá sempre em bons clubes.
Rafa, continua com o Vasco da Gama, Rafinha.
É, além do Rodrigo, do Kelvin, do Guilherme, do Marcelo Matos, que não vai poder jogar na partida de hoje, o Luan, que passou por uma cirurgia no pé, continua se recuperando dessa cirurgia no pé e ainda não está apto para retornar ao time do Vasco da Gama. Ele que forma a dupla titular com o Rodrigo. Rodrigo e Luan formam a dupla titular. A questão também é a seguinte: o Vasco tem dois jogadores suspensos, teoricamente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, porque esse assunto dá pano para manga em relação ao empate com o Flamengo. São dois suspensos em relação ao empate contra o time do Flamengo, clássico do último final de semana, pelo placar de 2-2 que terminou esse clássico. O atacante Luiz Fabiano, que foi expulso, e o volante Jean, que tomou o terceiro cartão amarelo. E o técnico Milton Mendes fala sobre os possíveis substitutos desses jogadores suspensos.
Em relação aos dois substitutos, já decidi, mas como você imagina, logicamente no lugar do Luiz, automaticamente é o Thales. Mas na outra posição tem um outro jogador e que treinei, tenho plena convicção que ele vai fazer, mas não vou dizer por enquanto. Ficou com expectativa, né? Vai entrar convocado.
É, esse é o técnico Milton Mendes falando sobre essa dúvida. Melhor, não há dúvida, deixando esse ponto de interrogação em relação a quem vai substituir o Jean. O Thales vai substituir o Luiz Fabiano, mas possivelmente o Bruno Galo ou o Escudeiro devem ser os substitutos, ou um deles, obviamente, vai ser substituto do Jean no meio campo, do volante Jean no meio campo. Possível time do Vasco da Gama, que vai enfrentar o Boa Vista mais tarde, 9:30 PM, no estádio São Januário, com transmissão da Rádio Nacional, deve ser o seguinte: Martim Silva no gol, na direita Gilberto, a dupla de zaga Jomar e Rafael Marques, grave bem o nome Jomar e Rafael Marques, na esquerda Henrique, no meio campo Douglas, Escudeiro ou Bruno Galo, Iago Pikachu, no ataque Nenê, Andrezinho e Thales. Esse deve ser o time do Vasco da Gama. Por que eu falei teoricamente suspensos, que seriam o Luiz Fabiano e o Jean? E por que eu pedi para frisar o Jomar no momento que eu escalei o time do Vasco? Porque o Jomar, na teoria, o Jomar só tem dois cartões amarelos, não estaria suspenso para a partida contra o Boa Vista mais tarde. Porém, só que teve um erro, na verdade, de arbitragem. Vou explicar para o ouvinte entender. Contra o Macaé, na estreia da Taça Rio, o Jomar tomou um cartão amarelo. Contra o Botafogo, as imagens mostraram que o Jomar também tomou um cartão amarelo. Seria o segundo. Contra o Flamengo, o Jomar também tomou um cartão amarelo. Então, o Jomar estaria com três cartões amarelos, suspenso para a partida contra o Boa Vista mais tarde. O que aconteceu no jogo contra o Botafogo? O Jomar jogou com a camisa 3. O árbitro da partida deu cartão amarelo. As imagens foram nítidas da partida. Deu cartão amarelo para o camisa 3. Chegou lá, amarelou camisa 3. O 3 é o Jomar. Só que na súmula ele colocou cartão amarelo para o camisa 3. Camisa 3 ele colocou o Rafael Marques. Então ele acabou tirando um cartão amarelo do Jomar e colocou um cartão amarelo para o Rafael Marques. Então o Vasco já se pronunciou sobre o assunto, disse que segue a súmula. Então, de acordo com a súmula, o Jomar não estaria suspenso para a partida contra o Boa Vista.
Rafael,
pode dar pano pra... Sim.
Deixa eu ouvir o Valdir sobre isso. Fala, Valdir.
Absurdo, né? Só acontece com o Vasco, meu Deus do céu. Só acontece com o Vasco isso? Só acontece com o Vasco. No início do campeonato, o Vasco era para perder 9 pontos e não perdeu. Porque o presidente da federação, o presidente do, do TJD, André Valentim, colocou a culpa no pobre do funcionário, que não sei se foi demitido ou então levou uma grana para virar bucha. Agora, o jogador foi notoriamente levou o cartão. O Rafael está felicíssimo na colocação. Eu comentei esse jogo. Ele é para cumprir hoje. Já estão querendo descaracterizar o TJD, já quer descaracterizar o Luiz Fabiano. E da pena mínima de 2 jogos, quando todo mundo viu que ele peitou o árbitro. E o Jair, técnico do Botafogo, que fez uma reclamação por causa do tempo e porque o árbitro não deu um pênalti claro a favor do Botafogo, querem dar 4 jogos para o Ofensa Moraes. Esse tribunal de justiça esportiva não é sério, André Valentim. Essa federação veste camisa. O presidente do Flamengo tem razão. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, né?
17h24, Rafael Monteiro fechando o noticiário do Vasco da Gama na sua participação no programa No Mundo da Bola.
Só para finalizar, só para demarcar o nome do árbitro da partida, para salientar o nome do árbitro da partida que deu esse cartão amarelo equivocado para o Rafael Marques. Ele acertou a numeração, mas na hora da suma ele botou camisa 3, Rafael Marques. O árbitro da partida contra o Botafogo foi o senhor Graziane Maciel Rocha. Mazela.
Ah, esse é.
Você conhece o Graziane?
De outro carnaval, horroroso, horroroso, horroroso. Aqui no Rio só tem 2 árbitros bons, bons. Captou ontem o jogo do Flamengo, Wagner Magalhães e o Marcelo de Lima Henrique. O resto, amigo, é tudo ruim.
Mas o Marcelo de Lima Henrique, antes de ir para a Federação Pernambucana, também era muito contestado.
Mas ele cresceu muito.
Ah, então e cresceu, porque ele era muito contestado.
O Índio fez uma arbitragem horrorosa no Flamengo e Vasco, né? Ele inventou aquele pênalti porque expulsou o Luiz Fabiano. O problema é o seguinte, enquanto tiver aquela pressão em cima da Federação por parte do Vasco da Gama, vai acontecer tudo. Nada acontece ao Vasco. O Fluminense é punido, o Botafogo é punido, o Flamengo é sempre punido e nada acontece ao Vasco. O Vasco, quando o Eurico não era presidente, tinha um jogador chamado Jefferson e na gestão do Roberto Dinamite, tiraram 12 pontos do Vasco. 12! Agora o cara era para tirar 9, botou a culpa no funcionário. É mais fácil trocar o sofá, né?
Tá certo, então. Vamos saber como andam as coisas, hein, moça bonita? Bangu e Macaé, volta você, Luiz Ferreira.
Boa notícia para a torcida alvirrubra, Mazela, porque Carlinhos faz o segundo do Bangu aos 41 minutos da segunda etapa, Bangu 2, Macaé 0. Nesse momento o relógio aponta 44 minutos e 43 segundos.
É, 44 assim, apontando na saideira.
Esse Valdir, ele me tira do sério.
Falando em campeonato estadual, Flamengo e Fluminense lideram a soma total de pontos, Flamengo com 26, Fluminense 25. Em terceiro, Nova Iguaçu, 16, Vasco em quarto com 15, Botafogo em quinto com 14. Lembrando que a rodada de hoje, Portuguesa e Botafogo, Vasco da Gama e Boa Vista, essa rodada é fundamental para as pretensões de Botafogo e de Vasco da Gama.
O Botafogo não tá muito preocupado com o estadual, não? Tanto é que o Botafogo vai ficar 10 dias fora do Rio e se chegar a final de Taça Rio, vai colocar o time reserva do reserva, hein?
Vamos em frente, hora e vez do jornalismo, Índio.
Jornalismo.
Departamento de Jornalismo e Ação Ciclovia Tim Maia segue interditada. Reportagem de Ícaro Matos.
A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a interdição da ciclovia Tim Maia no trecho da Avenida Niemeyer, entre o Leblon e São Conrado, na Zona Sul Carioca. Na decisão, o juiz Marcelo Alvarenga, da 9ª Vara de Fazenda Pública, determinou que o município promova os reparos e providências recomendados no laudo elaborado após vistoria realizada pelo CREA, Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia do Rio. O documento do CREA apontou falhas estruturais na ciclovia e enfatizou a necessidade da realização de várias intervenções para garantir a segurança do equipamento. De acordo com a decisão, a ciclovia ficará interditada por prazo indeterminado, até que a Prefeitura do Rio comprove que realizou todas as obras necessárias para garantir a segurança dos usuários. Durante a vistoria, os técnicos do CREA encontraram um número considerável de pontos de deterioração ao longo da ciclovia, comprometendo a segurança estrutural. Também a ausência de sinalizações para o caso de alertas meteorológicos e de marés, necessidade de substituição de aparelhos de apoio e existência de outras áreas que podem estar expostas aos mesmos efeitos das marés que o trecho onde já ocorreu um desmoronamento. O acidente citado pelo CREA ocorreu no dia 21 de abril de 2016, pouco mais de 3 meses após a inauguração da ciclovia. Na ocasião, um trecho foi derrubado por ondas durante uma ressaca no costão rochoso da Niemeyer, matando 2 pessoas que passavam na hora pelo local. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Obrigado, Ícaro. 17h28, antes do jornalismo. A Joana está na linha já com a gente? Ah, então vamos continuar com jornalismo, mais informações. Joana Moscatelli, fala, querida.
Boa tarde, Mazela. Mais 3 casos de febre amarela foram confirmados no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. 2 deles são em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. E segundo a Secretaria Municipal de Casimiro, os 2 pacientes estão em casa e se recuperando bem. O 3º caso confirmado foi em São Pedro da Aldeia, município vizinho a Casimiro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, o paciente adquiriu a doença em viagem à zona rural de Casimiro de Abreu. No total, o estado já tem 9 casos confirmados de febre amarela, com 1 morte. E mesmo sem ter nenhum caso confirmado, a cidade do Rio de Janeiro está com o estoque de vacinas contra a febre amarela no limite. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a continuidade da vacinação dos cariocas a partir desta sexta-feira depende da remessa de novas doses. Em Brasília, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu a remessa de 200 mil doses da vacina até o fim de semana. Segundo a secretaria do prefeito, o cronograma de vacinação na cidade segue normalmente. Segue com você, Mazela.
Obrigado, querida. Valeu, Joana Moscatelli, pelas informações antes do momento estádio. Acabou o jogo, Lemoça Bonita, cabecinha?
Ainda não, acabou agora, acabou, então, acabou. De acabar,
acabou de acabar.
De papo, Bangu 2, Macaé 0, porque, Mazela, o goleiro do Bangu fez aquela popular...
Foi 2 ou 1 a 0?
2 a 0.
2 a 0?
2 a 0, o Bangu dando uma respirada aí no Campeonato Carioca. No finalzinho do jogo, o goleiro do Bangu, o nosso simpático e querido André, deu aquela popular miguelada. Sabe, aquela serinha.
Feijão com arroz, feijão com arroz.
Tal. Aí passou o tempo, árbitro encerrou a partida.
Esse campeonato, mas a culpa aí não é da federação, dos clubes que assinaram o regulamento. Não cai ninguém. Esses 12 vão continuar para o ano que vem.
É, por isso que o Bangu, então, o Bangu tá essa baba, não aconteceu nada.
Não vai cair ninguém, porque já caiu quem tinha que cair.
17h30, você que está no carro com a gente, curtindo o bate-bola nacional, mais informações. No Mundo da Bola, bate-bola nacional, mais cedo com o Rui Fernando. É, que agora tudo de dia, né? Claro, agora, né? É, no Mundo da Bola, como diria NMB, no Mundo da Bola, BBB, BBN, bate-bola nacional. Agora tudo por sigla, né?
É, tudo por sigla.
A sigla do trânsito tem, Índio?
Com ela.
Trânsito.
Tem o nome da Gláucia gravado aí também? Tem?
Tem não.
Gláucia Araújo é nacional.
Obrigada.
A voz é do Cirilo, não é o Cirilo?
Não, não é o Cirilo.
Parece, então.
Eu acho que o nome dele é Ivan Drago, é locutor lá de Brasília.
É o Ivan, nosso
não,
Ivan.
Não é Ivan Drago, não. Não? É Clemente Drago.
Oh, obrigado, Clemente isso mesmo. Drago.
De novo,
vamos Gláucia ver. Araújo é nacional.
Ah, que beleza.
Uma salva de palmas. Agora, eu reparo em você. Agora você mudou o penteado. Só que a gente falou...
Não tem nada.
Mudou, tá, agora coisa. Você dividiu ao meio o seu vasta cabeleira.
Ontem a gente teve um dia muito violento aqui no Rio de Janeiro, com vários tiroteios acontecendo em alguns pontos do Rio. Hoje, mais cedo, já teve uma operação policial ali na região da Maré, né? Interditou a linha vermelha, interditou a linha amarela. E agora, alguns internautas dão conta de que continua o clima muito tenso ali nos acessos ao Morro da Formiga, onde ontem morreu um mototaxista, né? Teve uma confusão com polícia, tiroteio e tal. E aí morreu um mototaxista. E segundo os internautas, não é uma informação oficial, mas algumas pessoas mandam pelo Twitter dizendo que o clima está muito tenso ali na região da Tijuca e também parece que colocaram fogo em um carro no final da rua Medeiros Pássaro, ali no acesso ao Morro da Formiga. A grande verdade é que o Rio de Janeiro está muito violento, né? Então a gente tem várias notícias aí de tiroteios acontecendo. Quanto ao trânsito, o trânsito está... tranquilo, né? Assim, por enquanto, aqui no centro do Rio, Ponte Rio-Niterói. trânsito intenso em direção a Niterói e tranquilo em direção ao centro do Rio. Tempo de travessia, né, para o Rio é de 13 minutos e tempo de travessia em direção a Niterói de 24 minutos, aquelas retenções de sempre da reta do Cais à Grande Curva, da subida do Vão Central até o Mocanguê. Lá no túnel Rebouças já foi retirado aquele ônibus que estava enguiçado, a via foi liberada. Em Madureira, acidente com dois ônibus também ocupando uma faixa do viaduto Prefeito Negrão de Lima. Também tem lentidão no local, no sentido Vaz Lobo. Mazela.
Obrigado pelas informações, Glaucio Araújo. Está na hora do...
Momento Estádio.
No Momento Estádio, chamando Wagner Gomes, que acompanhou a realização do Prêmio Brasil Olímpico e traz as informações para a gente. Fala, Wagner.
Ontem foi o dia do COB entregar os prêmios aos melhores do ano. E tivemos um grande destaque para o Thiago Braz no atletismo, que foi o melhor do atletismo, e também o grande canoísta, que foi revelação do dia, o Isaquias Queiroz. Foi o melhor, considerado o melhor atleta entre todos. Ainda fez um pedido de casamento lá para sua noiva, que está grávida de 4 meses. Ele foi a grande atração da noite. Mas tivemos, recebendo prêmios também, no levantamento de peso, o Fernando Saraiva. Melhor de cada modalidade. Cada federação indicou 3. E foi escolhido um de cada uma. Então nós tivemos no badminton o Igor Coelho, no voleibol de praia Alisson e o Bruno Schmidt, o Serginho do vôlei, Martini Grael e Caína Conze da vela. E a melhor atleta foi a Rafaela Silva, do judô. Só que a Rafaela Silva não estava presente no evento, porque ela está em Baku, numa grande competição. E a noite também foi do Thiago Pereira, que está se despedindo. E vamos ouvir o que ele diz, quais são os seus projetos.
Acho que antes de mais nada é anunciar, é estar tranquilo, né? Igual eu falei, acho que eu queria deixar até claro para todos que a decisão de eu parar não é por questão de estar sem clube ou não sei o quê. A questão sou eu, Thiago, né? Se eu tô sem clube, eu não... Eu deixo bem aberto, eu não sentei com nenhum deles para conversar, não fui atrás de ninguém, porque, por uma simples questão. Eu não vou sentar atrás de um clube se eu não tenho realmente a certeza de que eu vou. É, então, às vezes, eu vou firmar uma coisa com você que daqui a um mês eu vou falar para você que eu não vou estar mais. E isso comigo não funciona. Então, a minha decisão foi tomada. A partir do momento que eu tomei minha decisão, chegou um momento também que eu estava esperando o Prêmio Brasil, né? Então, a gente estava naquela. Não pode falar, mas também... Então, foi isso. Mas a decisão já está tomada há mais de mês já.
Novos projetos, Jorge.
Novos projetos, como eu disse ali fora, né? Já tem algumas coisas acontecendo. O Thiago Pereira Swimming Camp, o troféu Thiago Pereira, já são coisas que já vêm, né, no caminho. Entre outras, eu venho me preparando já desde janeiro para palestras. E juntamente com isso, foi uma coisa que eu falei, é um grande foco que eu quero agora, a partir de agora, tendo mais tempo, é visar o lado do afogamento. Eu acho que é uma coisa importante para o nosso país, é uns dados que às vezes muitas das pessoas não conhecem, mas é alto índice de morte, né, no nosso país, é top 3 aí. A gente é um país cercado por água, cercado por... Né, é um país tropical, mas... Entre outros, né? E por aí vamos, mas tem muita coisa rolando e eu vou contando também, né? Que hoje também às vezes é muita coisa, eu vou anotando papel, se deixar a gente vai metralhando, vai perdendo.
Também conversamos com Rogério Micali, que nos fala sobre essa questão do rodízio de técnicos, esse troca-troca todo de técnicos. Ele estava muito feliz de receber o prêmio, mas eu perguntei especificamente sobre esse rodízio de técnicos. Vamos ouvir o Rogério Micali.
Aqui no Brasil existe um grande erro, que é essa grande ciranda de técnicos. Não se pode ganhar sempre.
Perfeito.
Como você vê essa questão? Deveria ter alguma coisa que mudasse um pouco esse estado.
Nós estamos tentando agora a aprovação da Lei Caio Júnior, que possa regulamentar melhor, né? Que acabe com essa situação que é desconfortável para todo mundo, né? O técnico de futebol, ele é um ser humano como qualquer outro, né? E em qualquer área da vida você precisa de um tempo para poder maturar algo que você está realizando. Ninguém chega pronto para nada, é muito difícil. E mesmo que chegue, uma hora vai haver a seleção. Uma hora a coisa não funciona da forma que você espera. E aí você aborta todo o processo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar, pensar, né? É muito difícil de realizar, porque são vários segmentos que influenciam nisso, torcida, imprensa, os dirigentes precisam se preparar melhor para exercer, né, um planejamento que ele trilha no início de qualquer competição para ver se aquele profissional é de fato aquele que ele quer. Então, eu acho que é um momento que a gente pode refletir, mas isso é muita discussão e eu quero aproveitar hoje o dia de alegria para mim.
Tá certo, então. Tá aí o Wagner, uma festa bonita ontem, neste Prêmio Brasil Olímpico, foi bem legal. E parabéns ao Wagner Gomes pela matéria, trazendo todas as informações. E ainda, meu amigo Luiz Ferreira, dentro desse momento estádio, você traz informações sobre o Maracanã e Maracanãzinho aqui no Mundo da Bola. O que você tem para dizer para a gente, hein, Luiz?
Mas ontem a gente colocou aqui ao vivo no programa do Mundo da Bola, a Astrid Nick, ela foi na coletiva do Nujman. Ele estava, do Carlos Arthur Nujman, presidente do COB. Ele estava preparado para falar do Prêmio Brasil Olímpico, só que o único assunto que não foi abordado nessa entrevista coletiva foi o Prêmio Brasil Olímpico. O pessoal queria saber como é que estão as arenas, como é que está o tal legado da Rio 2016 e, principalmente, como é que está a situação do Maracanã. E o Carlos Arthur Nujman fala com a gente aqui no programa do Mundo da Bola sobre como ele encontrou o Maracanã e o que ele fez com o Maracanã e o Maracanãzinho.
O que eu queria, em termos de Maracanã, dizer que o Maracanã foi entregue em condições aprovadas pelo governo do Estado e foi recebido com problemas, com muitos, e que nós tivemos que resolver. E nós não procuramos a imprensa para falar. Foi feita uma Copa do Mundo, foi feito os Jogos Olímpicos. Aquilo que nós somos responsáveis para poder corrigir ou entregar, nós estamos fazendo. Deve dar aí o R$505 mil.
Então, atualizados, R$505 mil, reparos do Maracanã, R$142 mil, um concerto no Maracanãzinho.
Que não estava incluído, e aqueles que acompanharam, lembram-se que nós tivemos que refazer o teto do Maracanãzinho e o voleibol ficou ameaçado de não ser no Maracanãzinho por causa do teto. Então nós pagamos toda a reforma do Maracanãzinho. Então eu acho que o Maracanã está jogando publicamente para procurar sair das notícias que tem sobre eles, mas de maneira nenhuma, tanto que nós entregamos, seleção brasileira fez uma final histórica, onde foi campeã olímpica, já tiveram vários jogos e não teve problema nenhum. Então é muito mais uma questão de que realmente, se me perguntar se a relação é boa, não é boa. Lá com o governo do Estado é. E o governo do Estado recebeu e disse que estava em condições.
Esse aí é o presidente do COB, Carlos Arthur Nujman, Mazella. E hoje surgiu a informação de que o técnico da seleção brasileira, o Tite, ele pretende mandar os dois próximos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, um na Arena do Grêmio, dia 31 de agosto, contra o Equador, e contra o Chile, no dia 10 de outubro, no Maracanã. Então fica a pergunta, como é que vai estar o Maracanã? Como é que vai estar o Maracanãzinho? Rio de Janeiro manda suas partidas no vôlei em outro lugar. Flamengo e Vasco não podem utilizar o Maracanãzinho no Novo Basquete Brasil porque ele não está pronto. Então, como é que fica, Mazella? Me ajuda, Mazella.
Eu não sei, eu começar a falar aqui é complicado.
Se eu falar também aqui vai dar problema. O que é o seguinte, o Nujman é um brincalhão, né? Isso também é outro, também que precisa largar o osso, né? Desde 70 e tal que ele está, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, depois COB, não larga o osso. Cada um fala uma coisa, tinha que fazer uma cariação. Chamar o Sérgio Moro, fazer uma cariação. Pá! Para ver o que eles vão. Porque o consórcio fala uma coisa, o COI fala uma outra. Então vamos ditar a verdade. E qual foi o legado que ficou a Olimpíada para o Rio de Janeiro? A única coisa boa foi o transporte. Metrô para Barra, Transolímpica. Eu fui para Bangu agora no outro dia, veio 20 minutos. Agora, então o transporte ficou de legado. Mas os esportes. Você mora ali perto, eu também moro. As arenas estão tudo paradas. O Ministério dos Esportes foi para lá agora, o Gotardo me falou que trabalha lá, foi para lá porque eles alugavam uma sala, pagando uma fábula por mês no Rio Sul. Aí foram para lá. O Ministério dos Esportes, com a saída do Rio, foi para lá. Então, pelo menos, está ocupando alguma coisa. O Maracanãzinho, o Luzma fala, aí depois o consórcio.
Fala outra coisa.
Então faz uma cariação pública, mas o Maracanã, pelo menos, eu estou feliz. Nós vamos ter nas duas próximas quarta-feiras, nós vamos ter jogo no Maracanã. Fluminense jogando pela Copa Sul-Americana e o Flamengo jogando pela Libertadores. Pelo menos é o caminho. Então, vamos ver. Eu acho que só na base da cariação, mas era porque tá cada certo. Um fala uma coisa.
17h42, eu sou o seguinte, o Nusma foi importantíssimo para o desenvolvimento do esporte olímpico no Brasil, mas como tudo na vida tem horário de parar. Passa, cara. Passa. E muitas pessoas que contribuíram não souberam a hora de dar o adeus, de parar, acabam se envolvendo você depois vê, o nome indo pro vinagre, né?
O que a gente tá falando aqui são coisas públicas e notórias, não é porque morreu que eu vou dizer que era ótimo. O João Avelange foi bom no início, no final foi um desastre, né? Foi uma pessoa que foi, a sua imagem foi toda destruída nos últimos anos antes de falecer.
Envolvido
o Coraci da natação está preso, está com mandado de prisão. Quer dizer, o
a Marinho, Confederação Brasileira de Basquete foi interditada.
O Marinho está de tornozelo eletrônica. O Del Nero só pode ver jogo do Corinthians e São Paulo no Corinthians, na seleção de São Paulo no Rio. E não pode ir a Montevidéu. Por quê? Se for, fica. Então está na hora
verdade,
de pessoal largar o osso.
Vamos embora, então. É isso aí. Está na hora de passar, como diriam, o Brasil a limpo. E tem muita gente devendo. 17h43. Você curtindo o programa No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Atenção, passageiros. Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerado infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. E a média de público nos estádios do Brasil em 2017, que lidera o São Paulo, 29.782. Segundo o Palmeiras, 28.319. Em terceiro, Corinthians, 21.527. Você sabe quem é o quarto colocado,
Valdir? Botafogo.
Botafogo, isso mesmo. 17.421. Flamengo é o quinto, 14. Depois Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético do Paraná, Cruzeiro, Internacional. O tricolor das Laranjeiras está mal demais.
Mas sabe por quê?
Fluminense.
Tem um adendo. Botafogo e Flamengo estão disputando Libertadores, que o público do estadual tem sido ridículo. É,
Fluminense com 5.000, 24º.
Fluminense ontem, 963 pessoas em Madureira. Mas a culpa não é do Fluminense, não. Como a culpa não é do Flamengo, botou 1.530 pessoas ontem no estádio em Volta Redonda. A culpa é de quem programa esses jogos deficitários, esses horários absurdos. O Campeonato Carioca, mas nós fizemos Fluminense e Botafogo, 6.000, era jogo de juniores.
É verdade, aqui. Você lembrou bem, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio, são que estão disputando a
Libertadores. Menos o São Paulo.
É, menos São Paulo, que está disputando a Libertadores. Mas São Paulo com o Rogério Ceni e tal, deu uma levantada. Mas dos 7 primeiros, 6 estão na Libertadores.
Porque os campeonatos estaduais, principalmente aqui o nosso,
está muito esvaziado. É verdade.
Agora vamos ver que nessa fase final, de semifinal e final,
dá uma levantada. É verdade. Glaucinha, Glaucio Araújo, mais trânsito. Boa, Índio.
Olha, mas ela ali na Avenida Brasil, em Irajá, já foi liberada a faixa, mas ainda há retenções no sentido centro, lá naquele trecho, né? Na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, o trânsito é lento do Caju até Manguinhos e também de Barros Filho até Realengo. Rua Pinheiro Machado tem trânsito lento em direção a Botafogo. Ponte Rio-Niterói, né, sentido Niterói, com retenção dos acessos à grande curva na chegada ao pedágio e nas saídas para Alameda, Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Tempo de travessia de 23 minutos, caiu um minutinho, né, já deu uma aliviada aí. Sentido Rio, fluxo é bom, tempo de travessia em 13 minutos, Mazela.
Hora e vez do tricolor, o Fluminense chegando, empatou com Madura ontem lá em Madureira, 2-2 em Bangu, perdão. Eu vi uma matéria ontem do Mercadão de Madureira, fiquei com o Mercadão de Madureira.
O Madureira jogou com a camisa em homenagem ao Império Serrano.
É, verde e branco.
Nós fizemos Madureira... um jogo que o Madureira jogou assim, você lembra, contra o Flamengo?
E o samba tá de parabéns, Madureira de parabéns, o Império ganhou a segunda divisão e... ou a Portela, a primeira divisão. Portanto, a dobradinha, a Portela
Império. Está na Série A ano que vem, dobradinha de Madureira.
Dobradinha de Madureira, é verdade. Fluminense, quem traz as informações do Tricolor?
Luiz Ferreira.
Luizinho, e aí?
E aí, Marcelo, que o Fluminense, como você disse, empatou em 2-2 com o Madureira ontem, lá em Moça Bonita. Olha, Marcelo, muita gente está pensando que o Fluminense jogou mal. O Fluminense perdeu um caminhão de gols. O Fluminense acabou falhando na defesa. Obviamente, tomou dois gols do Júlio César, um deles, o primeiro do Madureira, de maneira irregular, já que o atacante do Madura estava em posição de impedimento, conseguiu a virada, mas a defesa deu mole novamente, mas ficou tudo igual.
Esse Madureira. Noronha, desculpa cortar você, Luiz.
Nogueira. Eu tô direito de banco, Noronha.
O Nogueira, as pessoas enchem a bola dele das Laranjeiras. Eu não consigo ver ele.
Mas não é mau jogador, não.
Eu não consigo ver Abel, tudo isso ainda.
O Abel gosta muito
todo
dele.
Todo jogo esse rapaz fala. Impressionante.
Mas fez um belo gol de cabeça. Mas também o passo que o Sornosa deu pra ele foi brincadeira.
Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa.
Então, esse Nogueira, Noronha, Nonô.
Noronha,
Maranhão.
Foi um jogador, cara, de São Paulo na década de 50. Rui Bauer e Noronha.
É verdade. Do Nogueira Bauer.
Foi do tempo do Valdir, mas
é. Olha que um detalhe importante.
Fala. Exatamente.
O Fluminense começa a resgatar jogadores que no início do ano estavam fora dos planos. E como é que aquilo que o Paulo Autori sempre diz, se você deixar lá, você vai acabar tendo que utilizá-lo. Ontem o Fluminense utilizou o Maranhão, já tinha utilizado o Oswaldo, já utilizou o Pierre no Fla-Flu, jogadores que no início do ano não estavam nos planos da diretoria. Mas por que ficaram? Porque ninguém quis contratar
com o salário que tem.
Obrigado, Mário. Obrigado, Peter. O Oswaldo, me permita um detalhezinho rápido, ele foi lá no Botafogo para o Botafogo tinha interesse nele. Quando ele sentou na sala do Lopes, falou, qual o seu salário? Ele falou, eu ganho 300 mil Lopes. Meu filho, tem um cafezinho, uma água, obrigado, foi um prazer, boa sorte. Ficou 5 minutos, tomou um café e uma água e foi embora.
Quem vai pagar 300 mil? Não, só o Peter e o Mário, né?
Ele disse que ia ganhar, pelo menos que ele ganhava no Fluminense. Aí...
É, brincadeira. E não tá jogando nada. Esse Maranhão também podia dispensar o Noronha, não,
mas
perdão.
O problema é o seguinte, mas ela fica complicado você dispensar.
Maranhão, fica, Oswaldo. Não,
o Noronha é pra. O Noronha, Nogueira. É. Você me induz ao erro, rapaz. O Nogueira é prata da casa, é um garoto que pode crescer. Claro. Mas o Maranhão, o Oswaldo, o Pierre são jogadores que vieram de fora e tem contrato em vigor, amigo. Ou você paga a rescisão, ou você bota. É aquele negócio que o Paulo Torres sempre fala. O bonzinho. Não pode ter o bonzinho, porque o bonzinho, um dia tu vai ter que usar o bonzinho. O bonzinho vai te complicar.
Fluminense, volta, Luiz.
Só que depois desse resultado, que não agradou nem um pouco o Abel Braga, mas ele já confirmou que contra o Flamengo vai utilizar os jogadores reservas. Vai dar chance a vários jogadores, como o Marco Júnior, o Reginaldo, o Daniel, o Lucas Fernandes, o Maranhão, o Oswaldo. Todos eles terão uma chance com o clássico Fla-Flu lá em Cariacica. E o Richarlison, logo depois da partida contra o Madureira, falou sobre a utilização dos reservas, já que o Flusão, semana que vem, estreia na Copa Sul-Americana.
Ah, acho que sim, né? Porque a Sul-Americana agora é a prioridade. Porque o Carioca eu acho que já estamos classificados. E tem que focar na Sul-Americana contra o Liverpool, para que a gente possa fazer uma grande partida na quarta-feira e que o Fluminense seja vencedor.
Isso aí, o Richarlison, mas ela lembrando que Fluminense volta a campo contra o Flamengo lá em Cariacica no domingo.
Mas ela, o Luiz falou um detalhe importante, reservas, é o tipo do jogo perigoso, sabe por quê? Porque o Flamengo entra com a obrigação de vencer. Claro, clássico é sempre um jogo disputado e de difícil prognóstico.
Por que o Flamengo entra com obrigação
de vencer? Porque o Fluminense entra com o time reserva, Mazela. Time reserva.
Mas será que o Flamengo, o Zé Ricardo, também não vai poder?
Não, o Flamengo já anunciou que vai botar o time titular. Não,
se o Flamengo jogar bem, tá arriscado dar um sapeca iaiá no Fluminense.
Mas tem uma explicação pro Flamengo botar o time titular e o Fluminense não. Fluminense, o Flamengo já poupou o seu time ontem, porque ele vai jogar domingo com o time titular e depois ter a semana inteira para treinar, ter a semana cheia. E o Fluminense não, o Fluminense estreia na Copa Sul-Americana na quarta-feira. Então hoje os treinadores fazem um planejamento de acordo com os fisiologistas, preparadores físicos, então não é nada aleatoriamente não, mas ela é tudo feito de maneira planejada.
Ok. Vamos ver, então. Vamos aguardar, então, o Fla-Flu domingo aqui. E você vai saber de tudo.
Obrigado, depois do jogo, não.
É, obrigado. Agradecer ao
obrigado.
Peter.
Obrigado.
Obrigado ao Peter e ao Mário pelas contratações maravilhosas de algum jogo. O Pierre eu ainda acho útil. Mas Maranhão, Osvaldo...
O Danilinho foi embora,
recebeu o contrato. Tem outros caras aí que... E pagando o que pagaram, né? Brincadeira.
O problema é esse, né?
Eu queria ver se esse dinheiro saísse do bolso do Mário e do bolso do Peter, se eles iam pagar o que pagam, né?
É que nem o outro lá no Botafogo que deixou uma dívida astronômica que está sendo paga até hoje. Não saiu do bolso dele, né? Quer dizer, então, é muito fácil. Mas o Peter até que no final ele se complicou, mas no início ele foi bem.
Tá certo, então. 17h53, hora e vez do...
Jornalismo.
Jornalismo, Departamento de Jornalismo da Nacional em Ação, repórter Fabiana Sampaio. Traz as últimas informações do dia. Fala, Fabiana.
Boa tarde, Mazela. A Secretaria de Estado de Saúde informou que vai pagar amanhã os valores correspondentes à metade dos salários de fevereiro de todos os servidores ativos da área, lotados na rede estadual, além de funcionários concursados, administrativos e com cargos comissionados. Segundo o governo, serão utilizados cerca de 8 milhões em recursos próprios da Secretaria para o pagamento desses servidores, devido aí à crise financeira enfrentada pelo Estado. Mas ela...
Então, obrigado pelas informações, a minha amiga Fabiana Sampaio, diretamente do Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional. E continuando com as informações, aqui você fica muito bem informado, 17h54, sobre o trânsito, clima, temperatura.
Sobre tudo, né?
Sobre o que você quiser verdade, falar, Galcinha.
Na verdade, eu ia falar da crise, né? Porque a Fabiana estava falando da crise no Rio de Janeiro.
Ah, bom.
Então, na coluna do Jornal Globo, do Lauro Jardim, tem a informação de que a luz foi cortada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A conta em atraso é de R$719 mil, relativo a contas não pagas entre junho e dezembro. Né? Então, a programação dos espetáculos do final de semana, com mais de 2 mil ingressos vendidos, está ameaçado. Assim, na verdade, eles cortaram a luz do municipal em apenas uma parte do teatro, que com certeza atrapalha.
Agora, deixa você, Glaucinha, de pagar a conta na sua casa.
Pois é.
6 meses.
Aí o Lauro Jardim, ele complementa dizendo que se a luz não for paga até 18 horas, que eles vão cortar tudo. Aí a gente não sabe se vão cortar, se não vão cortar, se já pagaram. Né? De repente a gente está falando aqui, eles já pagaram, né? Pode ser que tenha acontecido.
É o estado do Rio de Janeiro, gerido por pessoas competentes e honestas. Impressionante.
Está complicado.
O municipal é uma pergunta que não quer calar.
Mas o municipal...
O teatro municipal é do estado ou tem que ser do município?
Do município.
Acredito que seja do município, né?
O estádio municipal...
Não sei, vou procurar saber a informação.
Porque o estado está acabado, né?
Porque o Maracanã, quando foi inaugurado, era Estádio Municipal Jornalista Mário Filho.
Isso.
Depois passou para o Estado. E agora, não sei quem toma conta.
É verdade. Agora
ninguém
o Abreu.
Toma conta.
O Abreu.
Deus toma conta.
O Abreu está,
né,
lá no Curitiba.
O Abreu, tá certo. 17h55, dando sequência no Departamento de Jornalismo com mais informações. Tribunal Regional Eleitoral mantém cassação de Pezão e Dornelles. Assunto está bem na tona mesmo. Tatiana Alves com as informações.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro manteve a cassação dos mandatos do governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e de seu vice, Francisco Dornelles. A corte rejeitou, por unanimidade, o recurso impetrado pela defesa, que pediu a anulação do julgamento do dia 8 de fevereiro, que cassou a dupla. Os advogados argumentaram que houve cerceamento de defesa, irregularidades na declaração de suspeição de julgadores e falta de quórum suficiente. Com isso, foi mantida a decisão anterior, que determinou a perda do mandato do governador e do vice e torna os dois inelegíveis por 8 anos, por abuso de poder econômico e político durante a campanha na qual tentavam a reeleição para o governo do Rio, em 2014. Segundo o TRE, na ocasião, o Estado concedeu benefícios fiscais milionários para empresas em troca de doações eleitorais para a chapa da situação. Mesmo assim, Pezão e Dornelles continuam em seus cargos, já que a decisão só terá efeito quando todos os recursos forem esgotados. A assessoria do Palácio Guanabara informou que o governador e o vice vão apelar ao Tribunal Superior Eleitoral. Do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Valeu, Tatiana, pelas informações. 17h57, Glaucinha descobriu se o Teatro Municipal é do Estado?
Além de eu ter descoberto, nós recebi informações aqui do nosso querido Leandro Silveira, do Tudo por Samba, aqui do programa da Luciana Vale. Olha, na verdade, o Teatro Municipal é municipal no nome, porque... Quem gere o Teatro Municipal é a Secretaria Estadual de Cultura, né? Que gere o municipal, os espetáculos, etc. Que deve estar passando aí também, né? Por essa grave crise e por conta disso não deve estar conseguindo pagar a conta de luz. Certo, Ricardo Mazella?
Tá tudo certo. Eu acho engraçado o Valdir Luiz falar o seguinte... Não, o governador, a gente boa, porque o prefeito que é botafoguense.
O governador e o prefeito são botafoguenses.
Então você mantém o que você fala? O cara é gente boa e competente porque é botafoguense? Não, você falou em off agora.
Falo sim, que é botafoguense tem imunidade.
Ah, tá, aí não paga nada, não paga ninguém, tem imunidade.
O cara vai em cana porque é incompetente.
Não confunda uma coisa com a outra.
É, você que tá confundindo.
Você que tá dando imunidade para as pessoas.
Só falou besteira. 17h58, cabecinha, vou dar sequência porque o Valdir realmente me tira do sério. O cara é botafoguense, o governador botafoguense. E tem o Estado do jeito que tá. Ô, Valdir, você tinha que ser internado no Pinel. A FIFA não
sabe. Pessoa, não. Os dois no Pinel, coitado do pessoal do Pinel.
Fechar o Pinel.
Quase um
Quase um casal. A FIFA anunciou nesta quinta-feira a proposta final para aumentar o número de participantes na Copa do Mundo para 48 seleções a partir de 2026. As principais diferenças seriam uma vaga direta para a Oceania, além de uma fase de repescagem entre 6 equipes, disputando 2 vagas extras. Na fórmula atual, o campeão da Oceania disputa uma repescagem contra uma equipe da América do Sul. A homologação deste sistema será decidido no dia 9 de maio no Conselho da FIFA, em Manamá, no Bahrein. O país sede continuará se classificando automaticamente para a Copa do Mundo e tomando uma das vagas de seu continente. Por exemplo, se o Brasil sediar o Mundial de 2026, a América do Sul deixa de ter 6 vagas diretas e passa a ter 5. Em caso de coparticipação para sediar a Copa, o Conselho da FIFA irá decidir se todos ou quais países se classificam sem participar das eliminatórias. A maior novidade fica mesmo na fórmula de disputa da fase de repescagem. Com exceção da Europa, as outras 5 confederações terão um representante nos playoffs para vagas extras na Copa do Mundo. O 6º participante viria da confederação do país sede. Ou seja, a Europa só teria participação na fase de repescagem, caso um país europeu seja a sede do Mundial. Quer falar, Galocinha, sobre esse assunto? Fala.
Não é sobre esse assunto.
Então não fala. Fala, Valdir. Diga.
Olha, eu acho que é seleção demais. Estão vulgarizando a Copa do Mundo. A Copa do Mundo era com 24, depois ela passou para 32, agora 48, sabe? Eu não concordo. Vão entrar seleções que não têm qualidade nenhuma. Aí a Copa do Mundo só vai valer quando entrar na fase boa. Quarta de final, semifinal, porque é seleção que não tem condição. Se vier aqui no Rio, pede para o bom senso. Então, eu acho que esse presidente da FIFA é outro também, né?
Gianni Infantino.
O Fantini, brincadeira. O Joseph Blatter já correram com ele da FIFA. Agora aparece outro. Não, é brincadeira. Eu acho que a Copa do Mundo, que era uma competição que o mundo parava para ver, com seleções de alto nível. Eu acho que a Copa do Mundo, para mim, Mazella, tem que ter 18 seleções só. 42,
O negócio é o seguinte, futebol virou um grande...
Quer ver uma coisa?
Balcão, né?
Eu critico muito o Eurico Miranda. Critico mesmo porque ele é o ditador, dono do clube. Mas ele criou uma competição chamada Copa do Brasil, que era fantástica. era o campeão e o vice de grandes centros. De outros centros, só o campeão. Depois que a CBF, o Ricardo Teixeira começou a fazer política, agora tem e o Marinho e o Marco Paulo de Onero continuaram. Esse ano teve 104. Saco, né? 104. A Copa do Brasil vai começar a ficar boa agora. Agora.
Tá certo, então. Informações do Internacional, Luiz Ferreira?
É, mas ela se lembra do caso Vitor Ramos?
Sim, que o Internacional falou que queria se segurou na brocha para poder não cair para a segunda divisão, foi isso.
Então se liga nessa. O caso Vitor Ramos ganhou um novo elemento nesta quinta-feira. Em nota oficial, o STJD anunciou que a perícia comprovou falsificação de e-mails por parte do Inter no processo, um episódio denunciado pela CBF no final do ano passado. Ao mesmo tempo, também é de hoje depoimento de dirigentes previamente marcados para amanhã desta quinta-feira. O ex-presidente Vitório Piffer e o atual vice-jurídico Gustavo Juschen não compareceram ao tribunal por problemas de saúde e compromissos profissionais, conforme o órgão. Piffer e Juschen já haviam sido intimados pelo auditor no pleno do STJD, Mauro Marcelo de Lima e Silva, para que ambos prestassem esclarecimentos com relação aos fatos investigados. Não há data definida para a próxima oitiva, Mazela.
Olha só, tá aí a informação do Luiz Ferreira.
Falsificação de documento é crime.
Crime.
Agora, quero ver se vai dar alguma coisa, porque isso sim, acusa um Fluminense de tudo, que nunca teve culpa de nada em todos os rebaixamentos. Acabou sendo liberado pro Fluminense, se livrou o Fluminense, melhor dizendo, do rebaixamento, foram por problemas de terceiros. E o Fluminense nunca entrou na justiça. E nunca teve nenhum problema. Os outros faziam lambança, faziam caquinha.
Não, mas
e o Fluminense, agora...
96 foi uma jogada política. 96,
mas não, 2001. Não partiu do Fluminense.
É, mas foi uma jogada política. Do Eurico, por cada...
Olha só, eu não quero voltar a isso. Porque você tem que falar do Edilson, o árbitro, que deu aquela lambança. Foi
nada com não, isso. Mas aí não foi Fluminense, aí foi 2005.
Mas aí tem o lance também do Ivens Mendes, que
aí,
não foi...
Aí então, outra história.
Então, não, se a gente começar a
puxar por aí...
Eu só quero dizer o seguinte. Não, tem que puxar sim. Porque sempre acusado de tudo e nunca se envolveu com nada. Agora, dirigentes do Internacional de Porto Alegre falsificam documentos comprovados, segundo a informação, eu quero ver o que vai dar nisso.
Será que vai dar? Nada. O Inter já está na Série B. Quer apostar?
Mas...
Amigo, os tribunais aqui, tanto o TJD do Rio como o SJD, eles vestem camisa. Eles voltam de acordo com o peso da camisa. Eu sei que eu trabalho no futebol... E já cansei de falar, vai ter um julgamento tal, não. Esse vai ser absolvido, para na frente o outro ser punido. E assim sucessivamente. É tudo um acordo. E quando tem um julgamento, que tem mídia, que televisão transmite, que o outro transmite, os caras demoram 2 horas para fazer uma defesa, para fazer uma acusação.
Glaucio Araújo, mais informações, jornalismo e ação.
O Mazela, na verdade, uma informação oficial aí do Centro de Operações Rio, Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, tem interdições nos dois sentidos, né? A PM atua no local e o conselho é de que evitem a região. Como evitar a Avenida Brasil, né, na volta ou na ida para algum lugar, a gente não sabe. Alguns internautas dão contas de que colocaram fogo numa caçamba no meio da Avenida Brasil, uma caçamba de lixo, né, teria sido incendiada no meio da Avenida Brasil. Outros internautas dizem que é um arrastão e também alguns internautas dizem que é uma manifestação. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Na verdade, a informação oficial é de que a Avenida Brasil, na altura de Costa Barros, está interditada nos dois sentidos. Ninguém vai, ninguém vem. E a Conde de Bonfim também, segundo informações, ela está com o comércio parcialmente fechado da Marechal Trompovski até a Rua Uruguai. Mais cedo, teve uma confusão, né? Mais uma confusão ali na região da Tijuca.
Mas tem a confusão em tudo que é lugar no Rio de Janeiro,
e um
né?
Um detalhe,
até o Uruguai?
Até o Uruguai.
E dancei.
Uma vai de metrô. O detalhe é o seguinte, teve um vereador, né, tá me fugindo da memória, que apresentou um projeto, foi aprovado pela Câmara, falta agora o prefeito Marcelo Crivella sancionar, que o carro particular agora pode andar na seletiva na Avenida Brasil, que não tem mais multa.
Porque os caras, o outro prefeito lá, que mora em Nova York, acho que agora, né, o ex-prefeito... mora em Nova York, ele é gente boa. Aí, devia morar em Maricá, que ele esculhambou Maricá, devia morar em Maricá.
Botafoguense também?
Não, vascaíno.
Mas o prefeito atual é botafoguense, quero ver se vai dar jeito. O governador também é botafoguense, quer dizer, não deu jeito, pelo contrário. Enfim, olha só. Eles não terminaram o trabalho de faixa exclusiva, terminaram. Então por que não liberar para os carros?
E outra coisa, uma coisa que a gente tem que ser justo aqui, quero mandar um abraço para o coronel Paulo César Amendo, que foi meu companheiro na TV Record, o presidente da Guarda Municipal, hoje a indústria da multa diminuiu, hein? Aqueles reboques que andavam por aqui, pela Gomes Freitas, diminuiu bastante. Porque antigamente era um tal de reboque que era um negócio vergonhoso, né?
Tá bom, então. O prefeito mora em Nova York hoje, não é isso?
Mora em Nova York.
Tá certo. 18 horas, 7 minutinhos. O mais querido do Brasil, Mengão. Tá certo, então. O time da Glaucia era hoje. Aí, o Mengão. O maior de todos. Deixou chegar, é fogo. É, aquele cheirinho.
Eles são tão debochados,
gente. Mas é verdade.
Glaucia, Glaucia.
É dor de cotovelo, inveja.
Não, não sei. Beleza, não, né? Sei.
Flamengo, Luiz Ferreira.
Só não borre o seu rímel, Glaucia. Só isso.
Não por eles dois.
Exatamente o que eu tô dizendo. Então, ligando na missão, o Flamengo ontem ficou no empate com Volta Redonda em 1-1. O Flamengo deu mole, já podia ter se garantido, ficado bem na liderança do seu grupo na Taça Rio. Isso é que o técnico Zé Ricardo colocou um time repleto de garotos. Jogou o Cafu, o Felipe Vizeu, o Ronaldo, enfim, vários garotos da base. E foi isso que o técnico Zé Ricardo falou após o empate contra o Volta Redonda em 1-1. Em Volta Redonda de ontem, que valorizou a utilização dos garotos e diz que essa é a missão do Flamengo.
Bem, eu acho que essa é uma tendência natural, um dos objetivos nossos do Flamengo, não só do Zé Ricardo, é para a gente prospectar esses meninos um pouco mais. Eles realmente têm que merecer estar na condição. É difícil de se assegurar quantos a gente vai utilizar quando tiver todo mundo disponível. Vai depender exclusivamente da condição deles de trabalho, de treinamento. Aquele que estiver melhor, merecendo, vai ter a oportunidade dele. Mas, enquanto isso, a gente tem que propiciar essas condições de jogo para eles, para que eles possam mostrar.
Enquanto o técnico Abel Braga já comentou que vai escalar reservas no Fla-Flu, o técnico Zé Ricardo quer colocar o que ele tem de melhor à disposição para o Fla-Flu de domingo lá em Cariacica. Mazela.
Tá certo, então. O Flamengo briga por quê, Valdir, para botar o time principal?
Não, o Flamengo briga por... não, o Flamengo já está classificado.
O Flamengo já estão classificados.
É, estão classificados. Tá classificado. O Flamengo quer colocar o seu time titular em ritmo de jogo, porque não jogou contra o Vasco, não poupou ontem, agora joga domingo e depois desse. Aí eu não sei qual o critério que ele vai usar na semifinal. Porque no dia 12 o Flamengo joga pela Libertadores contra o Atlético Paranaense. O Flamengo realmente tem coisas engraçadas, né? Tem um jogador que não joga desde julho, chama-se o Ederson.
Ederson.
Consegue se recuperar. Não joga desde julho no time do Flamengo. E o Flamengo.
E quem tirou foi o Fagner, não foi?
Foi o Fagner. E o Flamengo acontece coisa que se fosse outro clube, o mundo vinha abaixo. O Flamengo contrata um jogador no verão para jogar no outono ou no inverno, que é o Conca. Que ninguém fala da recuperação do Conca, ninguém fala. Até pegar o ritmo de jogo, ninguém fala.
Mas acho que é custo zero, né? Não, custo zero.
Aí o Flamengo agora vem com uma outra pantomina, que é estádio na Gávea. Porque.
A cada 10 anos eles falam isso.
Aí então é o seguinte: ninguém fala, mas eu estou falando que eu recebi a informação, o estádio da Ilha, que eles chamam de Nação Rubro-Negra, que vai ser maravilhoso, para 20 mil lugares, foram mexer no gramado, tem o Rio que passa lá, amigo, tá tudo torto lá, ó. Então, não
foi
vai
o
ter...
Rio que passou aí.
Não tem previsão de estrear na Ilha, porque o estádio, quando o Botafogo foi para lá, não mexeu muito no gramado, porque aquele gramado se mexia nas profundezas, tem um rio que passa ali embaixo. Aí o Flamengo mexeu demais, destruir é mais fácil que construir. Mexeram lá no gramado para refazer todo o gramado, que eu acho até legal, e aí afetou o rio que passa ali embaixo. Então está tendo problema. Então o Flamengo, que não passa recibo das coisas erradas, o que está fazendo? Já está dizendo que quer jogar na Gávea, vai jogar no Maracanã, mas já adiou jogar na Ilha. Não se fala mais na Ilha. E o pior, ninguém vem a público para falar a realidade. Porque a realidade, o Flamengo até não tem culpa. A culpa foi da empresa lá que foi acertar o gramado e aconteceu um problema no Rio. Então, o Flamengo agora está correndo atrás do Maracanã. Jogar na Gávea, não acredito. Eu era repórter, o Rui era repórter, a gente ouvia isso. Flamengo vai jogar na Gávea. Não joga na Gávea desde 97. Tem o Hospital Miguel Couto, tem a Associação de Moradores, tem a Sete Rio. E o estádio é pequenininho, tem que fazer um estádio ali para jogar. Não cabe nem 5 mil naquele estádio. Não tem cabine para imprensa. É uma série de coisas. Não tem entrada e saída do torcedor. Tem que ter o bombeiro dificilmente daria condição para jogar na Gávea.
18:11, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional e o programa No Mundo da Bola. Eu destaco daqui a pouquinho Portuguesa e Botafogo com Rui Fernando, Jorge Ramos e toda a equipe nacional. Depois, diretamente de São Januário, Vasco da Gama e Boa Vista, eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz e também do Rafael Monteiro. Hora e vez do
jornalismo.
Jornalismo chegando. Repórter Nana Poça traz as últimas informações do dia. Fala, Nana.
Olá, Mazela. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Bisciani, do PMDB, negou hoje que tenha cometido qualquer ato ilegal ou desonesto. Em discurso que abriu o plenário, ele esclareceu detalhes de sua condução coercitiva ontem para prestar depoimento sobre a Operação Quinto do Ouro. A Polícia Federal e o Ministério Público investigam o pagamento de propina a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. A operação foi desencadeada após uma delação premiada do ex-presidente do Tribunal de Contas, Jonas Lopes. 5 dos 7 conselheiros estão presos temporariamente. Pisciani disse que seu depoimento na polícia durou cerca de uma hora e não teve acesso ao inquérito. Os investigadores questionaram sobre a tramitação do projeto de lei que mudou a liberação do fundo do Tribunal de Contas do Estado para as despesas do Executivo. O deputado disse que a matéria seguiu o trâmite regular e que não gerencia esta verba, já que passa diretamente pelo Executivo, sem inferência do Legislativo. Pisciani também foi interrogado sobre sua relação com Lelis Teixeira, que é o presidente da FETRANSPOR, Federação de Empresas do Transporte do Rio. Segundo o deputado, os dois se conhecem, mas mantêm uma relação apenas institucional. Além de negar ter agenciado propinas, Pisciani desqualificou o ex-presidente do Tribunal de Contas, Jonas Lopes. Ele fez críticas ao delator e à lei que prevê a delação premiada. Ele disse que Lopes é aliado de um detrator da política seu. Sem citar o nome, ele se referia a Garotinho. Mas ela com você.
Obrigado, Nana, pelas informações. Ô, Glaucia, você sabe o time do Pisciani, não? Que o nosso amigo sempre fala, não, o cara é botafoguense, gente
me
boa.
Me deixa, né, fora disso.
Só pra saber, eu não sei também não, mas tudo bem.
Vamos falar aí da nossa realidade? Deixa essa outra realidade pra outro
vinheta,
dia.
Vinheta. Trânsito.
Trânsito. Olha, a Avenida Brasil continua fechada nos dois sentidos em Barros Filho, né? O Centro de Operações da Prefeitura do Rio avisa que há interdições nos dois sentidos da Avenida Brasil devido a uma ocorrência policial. Equipes da Polícia Militar atuam na região. Há retenção desde Realengo no sentido centro e no sentido zona oeste, retenções desde Irajá. O melhor é evitar a região para você fugir da Avenida Brasil. Você tem entre a zona oeste e centro. A opção é seguir pelo Jardim Sulacap, pela Vila Valqueire, Meyer e Maracanã para evitar a Avenida Brasil nesse trecho, porque
A coisa está bastante confusa, pelo que eu apurei aqui, de acordo com os nossos internautas, houve uma operação da polícia um pouco mais cedo, parece que morreu um jovem, aí os moradores foram para a Avenida Brasil para fazer uma manifestação, colocaram fogo na caçamba lá, e aí os bandidos, né, a gente só pode chamar de bandido, né, pessoas que se aproveitam desse tipo de situação para roubar, são bandidos, estão fazendo, promoveram um arrastão na Avenida Brasil, e aí a polícia chegou e virou esse tumulto todo, Mazela.
É lamentável, mais uma vez, 18 horas, 16 minutos, olha aí. É do glorioso do Botafogo, que daqui a pouquinho encara Portuguesa em Los Lários, com transmissão da Rádio Nacional. Rui Fernando Jorge Ramos, melhor transmissão pelo rádio. E o técnico Jair Ventura, que está dividido entre Libertadores e Campeonato Carioca, valorizou o estadual e pediu atenção com o adversário nesta noite.
Acho que isso não é mentira, não, quando o treinador fala, é verdade, porque a gente fica sempre focado no próximo desafio, o próximo desafio é o Carioca, então não tem como pensar na Libertadores agora, né? É virar a chave, mudar o chip que a gente fala, para fazer o nosso melhor jogo, né, que é sempre o próximo, e alcançar o nosso objetivo, que é a classificação. O Botafogo tem que estar disputando as finais, né? E para isso que a gente vai lutar, a gente vai fazer um grande jogo para alcançar o nosso objetivo, que é a vitória. Mas respeitando a equipe da Portuguesa, vem num bom momento, né? Tem 3 jogos aí, sem perder, fizeram um bom jogo, né? Uma boa vitória contra o Madureira. Então a gente tem que estar atento. A gente está atento, respeitando o adversário, mas também sabendo da nossa responsabilidade, que é sempre vencer.
É verdade, aí está, portanto, o Jair Ventura. Alguma coisa a destacar na resposta do Jairzinho, não?
Olha, o Jair vem fazendo um belo trabalho de passagem, né? Ele está sabendo mesclar o grupo, vai com um time forte hoje, depois contra o Resende domingo. E um detalhe que eu disse anteriormente: se o Botafogo for a final da Taça Rio, ele vai jogar com o time reserva e sem o treinador, que o Botafogo vai ficar 11 dias fora do país. Porque ele vai jogar em Medellín, como diria aquele amigo nosso, em Medellín, e depois ele vai jogar em Guayaquil contra o Barcelona. Então, se o Botafogo for disputar a final da Taça Rio, ele vai jogar com o time reserva do reserva.
É, mas hoje o Joel Camaronês deve ser o substituto do Rodrigo Pimpão, e ele quer aproveitar a oportunidade.
Bom, primeiramente, eu acho que se, né, eu estou tendo essa oportunidade, eu trabalhei para isso, né, eu tive... E, bom, por alguns motivos ou outros, eu fiquei fora de alguns jogos e agora eu estou voltando de novo. Eu fico feliz, né? E eu vou dar o meu melhor para poder aproveitar essa oportunidade.
Tá aí, portanto, o Camaronês. É uma boa. Eu quero. Antes, você não vai responder, Valdir. Quem vai responder é o comentarista que não deixa dúvida.
Para isso, eu estendo o tapete vermelho.
Por quê? Qual o time dele?
Além de ser botafoguense, é uma pessoa do bem e competente.
Quer dizer, quem não é botafoguense não é do bem.
Eu ia perguntar a mesma coisa. Mas não. O Jorge é uma pessoa diferente.
Vem cá, você quer sentar aqui? Você quer sentar aqui e apresentar o programa? Não. Então, por favor, não se meta. Boa tarde, Jorge Ramos.
Boa tarde, noite, Mazela, né? Estamos aí 18:19.
O Joel no lugar do Pimpão.
É, Jorginho. Claro que o destaque do Botafogo nessa temporada é o Pimpão, né? A gente tem que que acabou, né, sendo expulso infantilmente na última partida e cumprindo suspensão nesse jogo. O Joel é um jogador que precisa participar mais, né? Ele veio com uma expectativa grande, ele está começando a ter oportunidades agora. Não acho ainda que é um jogador que mereça assim um grande destaque. Ele fez um gol importante na última partida, mas é um jogador que me parece muito tímido, pega a bola, joga muito para trás, dá um toque, muito toquinho para trás, né? Melhorou um pouco nessa última partida, vai estar tendo essa oportunidade hoje, uma boa oportunidade que o Botafogo precisa ganhar, né? E ele vai ser importante, é um jogador que vai estar na frente. Espero que ele tenha mais confiança nele para que leve o Botafogo a jogadas ofensivas. O Botafogo, no meio-campo, é o titular. À frente tem ele como alternativa em relação ao Pimpão. E a zaga é que está. O Gatito volta, mas a zaga ela está com a zaga reserva, eu diria. Né?
Vitor Luiz no jogo. Né? Entre o Gilson, no lateral, e o Renan Fonseca, a torcida não gosta, mas jogou bem contra o Bangu.
Jogou bem, mas
o
Renan Fonseca não é considerado titular. Não, não. Né? Tem o Emerson Silva, esse sim, e o Vitor Luiz, que também
está
cumprindo suspensão. Então, o Mazela, Agora, é um jogo que o Botafogo vai ser sempre favorito.
É verdade, mas a Portuguesa não faz uma campanha ruim, não é isso?
Ela fez um primeiro turno muito ruim. Com a mudança do treinador, assumiu o João Carlos, que foi um zagueiro discreto no Fluminense, reserva do Torres e do Edgar, e que fez um bom trabalho no americano de campo. A Portuguesa deu uma crescida. Diferente do Madureira. O Madureira fez um ótimo primeiro turno.
Contrário.
E um ótimo e péssimo segundo.
Agora, um detalhe que é importante também citar é que o Botafogo não está nem aí para o Campeonato Carioca, né? Assim, quando é uma força de expressão, obviamente, que eu digo. O Jair declarou estar com a chave virada para o campeonato. Mas a meta do Botafogo é a Libertadores. E o Botafogo não se classificou na Taça Guanabara, já exatamente por isso. Diferentemente do Flamengo. Mas o Flamengo tem um elenco, né, que dá mais opção para, né, o Zé Ricardo escalar. O Botafogo não tem tantas opções
assim. O Jorginho, o Rui, se quiser que você chegar na boa tarde também, aqui é esdrúxula, o regulamento é esdrúxula, porque o Botafogo tem 14 pontos ganhos e vão se classificar para as semifinais. É. O campeão da Taça Rio, que é o Fluminense, da Taça Guanabara, que é o Fluminense, Taça Rio, vamos supor que seja o Flamengo, exemplo, é um Flamengo e tal, e vão entrar as duas melhores equipes na soma de pontos. Hoje o Nova Iguaçu tem 14, tem 16, perdão, o Vasco 15, o Botafogo 14, só que o Vasco e o Botafogo ainda jogam hoje, quer dizer, mesmo assim, o Botafogo não se classificando para as semifinais da Taça Rio, poderá chegar na final da competição e ser campeão?
Pode.
Porque
pode.
Pela soma total, não é isso, Rui?
É isso aí, Mazela, boa noite. Boa noite para você, para os nossos ouvintes também do No Mundo da Bola, é isso mesmo, e o detalhe é o seguinte, além de não estarem classificados por número de pontos, né, também não estão nos grupos que fazem parte da Taça Rio. Quer dizer, o Vasco até que não. O Vasco está em número de pontos que estaria classificado.
É como o quarto. Mas lembra que o Vasco e o Botafogo tem um jogo a menos.
Um jogo hoje a menos, tudo bem. Mas estão fora aí.
Vai jogar hoje, que é teórico.
Vai ter que ganhar hoje, tanto o Botafogo como o Vasco, para justamente ficar com um pouco mais de folga aí em relação a estarem presentes nas duas semifinais, nesse regulamento enrolado, que é difícil de entender, que você fala assim, não, tá fora do grupo ali para disputar a semifinal da Taça Rio, mas no número de pontos tá dentro, porque soma o modo, ou vice-versa, enfim.
É uma maluquice,
é uma loucura, quer dizer, tem semifinal primeiro da Taça Rio, depois tem semifinal do campeonato, com maneiras diferentes de classificação. É uma loucura, é uma confusão terrível.
A gente consegue piorar.
Verdade. Obrigado, Rubinho!
Obrigado, Rubinho!
É difícil de entender, porque existe algumas interpretações foram dadas ao regulamento, inclusive de forma errada, por causa dessa confusão toda. Há dois dias surgiu uma informação que o regulamento permitiria que uma equipe que estivesse rebaixada
já, poderia ser campeã.
Depois tem um artigo...
Descobriram lá o 49, o artigo 49, que diz que isso não é possível.
Confusão, né? Deixa eu fazer a colocação para você, Jorge, para o Valdir. 18 horas e 24 minutinhos, se acompanhando o programa No Mundo da Bola, na sua reta final. Por jogar em Los Larios, isso é bom ou ruim para o Botafogo?
Começa você, Jorge.
Eu acho que Los Larios é um estádio muito acanhado. Né? Eu não acho...
Com certeza ruim para a imprensa.
É ruim para nós. Para nós é muito ruim. Eu acho que é ruim também para as equipes grandes, né, jogarem em Los Larios. O campo não é um campo que seja considerado de bom nível. Né? Tem buraco à beça. Né? E a torcida dos grandes não vão. Né? A gente tem um nível tão baixo, né, de público pagante. Olha, menos de 3 mil, a média de público nesse campeonato é menos de 3 mil, 2.800 e alguma coisa.
Por causa dos clássicos,
Por causa dos clássicos. Então, eu acho que o Los Larios não é um estádio que eu considere um bom estádio.
Eu concordo com o Jorge, o público não vai, mas tem que jogar lá e tem que ganhar lá. Não tem jeito.
Sim, tem que
jogar
lá.
E ganhar lá. É, se pudesse não jogar lá, seria melhor. Eu acho que o estádio...
Facilita ou complica para o Botafogo?
Complica por time grande, porque o time de menor expressão vai jogar fechadinho por uma bola. Complica para quem tem a obrigação de vencer.
Glaucio Araújo, e o trânsito para quem está ligado no programa No Mundo da Bola?
Olha, mas ela, na verdade, chapa continua muito quente na Avenida Brasil, ali na altura de Barros Filho, né? A via segue com interdições no trecho, já liberaram no sentido centro, mas continua interditado ali em Barros Filho no sentido Zona Oeste, né? A polícia pede, né? Todo mundo está pedindo para que as pessoas evitem a região. PM atua no local, há retenção aí nos dois sentidos e várias pessoas postaram, parece que estava passando na televisão, alguém estava com imagens do local e que bandidos se aproveitaram dessa manifestação de moradores
para
poder fazer um arrastão, né? Esses manifestantes, eles bloquearam a Avenida Brasil após a morte de uma jovem de 13 anos dentro de uma escola, né? A menina, ela estava jogando basquete na quadra da escola e ela morreu por volta das 5 horas da tarde. Ela foi atingida por um tiro. Um funcionário do colégio contou que o corpo permanecia no local às 18 horas, que a perícia estava a caminho. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, no momento do episódio, ocorria um confronto entre policiais militares e criminosos na Fazenda Botafogo. Infelizmente, essa bala atingiu essa menina de 13 anos que estava na quadra da escola. Bom, o trânsito continua muito ruim na Avenida Brasil. Quem puder evitar, faz melhor negócio indo por dentro aqui. Meia, Vila Valqueire, vai indo por dentro até chegar no seu caminho, para não ter que passar ali por toda aquela confusão. Provavelmente daqui a pouquinho vai liberar, mas por enquanto tá interditado, tá, Mazel?
Tá certo, então, 18h27, só notícia ruim, impressionante, não consegue melhorar com nada, tá na hora, já, com nada, só problema lamentável e mais uma vítima inocente.
Esse aqui é o pior.
É complicado o negócio. Bom, pra fechar o programa, Luiz Ferreira fica indócil, nosso produtor fica indócil. Uhum. Ele quer. Tô brincando, cabecinha. Vamos então, ele quer os palpites. Pra ver aquela área de descontração, pra fechar o programa do Mundo da Bola. Já, Rui e Jorge com o jogo do Botafogo com a Portuguesa. Depois eu, Valdir e Rafinha com o Vasco da Gama e Boa Vista. Vamos começar então com Portuguesa e Botafogo. Eu começo com você, cabecinha, nosso produtor. Repórter nota 10.
Você coerente. Portuguesa 2-0.
Rui Fernando.
Botafogo 3-0.
Glaucinha.
2-2.
2-2. Jorge Ramos.
2-0 Botafogo.
Você, Valdir.
3-0 Botafogo.
Índio, fala você. 1-0 Botafogo. Tá certo, então. Eu acho que vai dar um empate também. Tô com a Glaucia. Vai dar um empatezinho hoje. Aquele empate maroto.
Do arco-íris.
Tá bom, então. Tá legal, então vamos ver, depois você cobra, depois você cobra.
Deu ontem, né, do Flamengo.
Do Fluminense.
E do Fluminense também.
Amanhã
a gente lembra vocês também, sem
problema
não.
Vai. 28, acima da hora, gente, acima da hora. Vasco da Gama e Boa Vista, Jorge.
O Vasco vai ganhar 3-0.
Você, Valdir?
1-0 Boa Vista, obrigado, Marco Antônio.
Ele se vinga nos outros.
Que mala, hein?
Fala, Luiz Ferreira.
1-0 Vasco.
Você, Ruizinho?
2-0 Boa Vista.
Você, Glaucinha?
2-1 Vasco.
Eu acho que vai dar empate também, 1-1.
Índio,
você que é vascaíno. 2-0 Vasco. 18h28, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Já, Portuguesa e Botafogo, Rui Fernando, Jorge Ramos. Estaremos juntos com Valdir Luiz, Rafael Monteiro para Vasco da Gama e Boa Vista. Obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais e fiquem na programação da Nacional. Ricardo.